E agora a gente vai conversar aqui com uma figura muito conhecida aqui em Vitória, na Grande Vitória, no estado todo. Vou conversar com o ex-prefeito de Vitória, ex-deputado federal, e agora ele está no comando aqui do Instituto Jones dos Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo vem falar aqui a respeito de um assunto, vários assuntos a gente vai tratar aqui hoje. Eu estou aqui conversando com ele e ele tinha me passado, ontem a gente conversou para marcar essa entrevista, ele tinha me passado, falei, Luiz Paulo, vamos falar a respeito desse encontro do qual você vai participar, até porque o tema, ele é muito atual. Achei aqui, Desafios da Democracia vai acontecer nesse final de semana agora, né, em São Paulo, não é isso?
Exatamente, amanhã, sábado e domingo, o Partido Cidadania está promovendo esse encontro. É um encontro de lideranças políticas e também intelectuais, pensando os desafios da democracia, né, para chegar em subsídios para o que virá a ser um programa partidário. Os jornais de hoje estão comentando que, em função das mudanças das regras, possivelmente haverá fusões entre partidos, sim, sim, etc. Mas é muito importante que a política seja feita com base em ideias e em propostas, né? De maneira devagarzinha a gente poder ir recuperando a confiança e a credibilidade perdida, né? A população, com toda a razão, desconfia demais da política, né, Cacá?
A gente, a sua participação nesse seminário, qual vai ser?
Eu estou encarregado do tema democracia e sustentabilidade. Uhum. Né?
Você vai ser o relator disso?
Eu vou ser uma espécie de relator, exatamente. Vão ter vários debates, vários apresentadores, uhum, vários temas, e eu vou ouvir o debate, participar do debate, naturalmente. No final, vai ficar a meu encargo fazer um relatório dos principais debates e sugestões. Naturalmente, eu vou levar a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo, Cacá, é um caso de sucesso que está sendo visto no Brasil inteiro, né? Uhum, uhum. E às vezes visto nem sempre de um ângulo muito verdadeiro, mas de qualquer maneira eu sou muito orgulhoso do sucesso que o Espírito Santo vem fazendo, e é um ponto fora da curva entre os estados brasileiros aí hoje. Quebrados, desorganizados, sem rumo, não é o nosso caso, né?
Agora, Luiz Paulo, a gente tem, nesse caso específico do Espírito Santo, há um debate muito grande em relação a elogios e a debates envolvendo a situação do Estado, né? Nós temos questões políticas, nós temos questões administrativas. Na parte administrativa, o que nós temos ontem, inclusive, eu estava, só fazer uma observação, eu estava participando de um evento da Findes e havia lá um elogio muito grande à situação fiscal do Estado. Mas tem pessoas que dizem o seguinte: olha, a situação fiscal do Estado é boa, mas em relação à administração, esse quadro poderia ser melhor. Como é que você vê isso?
Bom, eu acho que o Estado começou a ser consertado, digamos assim, já vai fazer quase 20 anos, né? Quer dizer, tem vários marcos aqui no Estado, né? Eu voltei ao Estado em 92, no governo do Albuíno. Depois o Estado entrou em crise fiscal, crise de credibilidade.
Crise moral, né?
Crise moral. Né, teve uma crise grande na Assembleia Legislativa. Nós tivemos até pedido de intervenção federal no Espírito Santo, uma coisa meio parecida com o que aconteceu no Rio. Eu acho que de 2002 para cá, o Estado vem melhorando, vem sendo consertado. Essa geração, os últimos governos, as últimas lideranças, tanto no governo estadual quanto em governos municipais, mas também na iniciativa privada, na imprensa, nas universidades, o debate público vem qualificando o Estado, e nós vemos galgando postos em rankings, né? O debate que me parece, nós temos algumas, naturalmente, localmente, de divergências e, uhum, disputa política, né? Disputa política
que
é normal.
Faz parte da democracia.
Faz parte da democracia, sim, né? Eu não acredito em paz dos cemitérios, né? Quer dizer, não é que eu não acredito, eu não gosto da paz dos cemitérios. Eu prefiro alguma polêmica, né? Essa questão envolvendo a saúde fiscal do Estado, eu acho que o ponto central é o seguinte: equilíbrio fiscal é um meio, não é um fim, né?
O que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer o seguinte: desde o real, o Brasil tem uma moeda, Antigamente, moedas, as pessoas só confiavam em papel pintado se ele valesse ouro. Se o governo prometesse trocar ele por ouro. Ninguém acreditava em papel pintado. Né? Tem uma história longa, até acabar com o lastro de ouro. Né? Os economistas chamam isso de ilusão bullionista. Né? Riqueza era o ouro. Né? Assim vieram os espanhóis e portugueses para a América do Sul, esburacaram a América do Sul toda, queimaram as florestas, como vocês estão até hoje queimando aí, vocês mostraram do metro de hoje. Né? Mostra que riqueza não é papel pintado, nem vamos dizer assim, uma postura extrativista e predatória do ambiente. Então, do real para cá, o que que lastreia? Por que as pessoas confiam na moeda que é papel pintado? Porque existem regras de que o governo não sai por aí gastando sem limite, né? Por isso até, essa é a razão, por não ter cumprido essas regras, que a ex-presidente Dilma Rousseff
caiu,
né? Então, o equilíbrio fiscal é um valor importante para o Brasil. E isso é um valor para o governo federal, para os governos estaduais, municipais. Então, as pessoas estão sabendo. Não dá para pedir que o governo gaste qualquer coisa, resolva todos os problemas.
Uhum.
Isso, naturalmente, é um problema político. Porque de quem que o governo cobra, para onde que o governo gasta. Então, tem um debate sobre o que é mais importante, o que não é mais importante. Isso é democracia. Né? Antigamente eram os reis que decidiam, né? Lá no Palácio de Versalhes, na solidão da sua jaula de cristal, o que fazer, como fazer. Não é mais assim. Portanto, eu acho que o Brasil vive ainda um pouco, essa crise atual é uma crise da reforma do Estado. Que Estado queremos? O governo anunciou ontem as privatizações. Aliás, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, ele vai presidir a comissão especial do Congresso, que vai debater parcerias público-privadas, privatizações, regras. Isso tudo é muito importante e isso está na hora. Mas isso é meio. Isso é meio. O fim é o desenvolvimento, o fim é o progresso, é a prosperidade, é a qualidade de vida, né? E em ambiente democrático. Então, eu acho que nos últimos anos, aqui no Estado, mas também no Brasil, alguns dos nossos melhores intelectuais e pessoas muito boas, com quem eu tenho excelente relação, acabaram, acho que, dando uma importância exagerada a manter as contas equilibradas. Não é exagerado, porque nada justifica desequilibrar as contas, tá certo? Mas manter as contas equilibradas não esgota o nosso desafio, o desafio da democracia. O desafio da democracia é ter infraestrutura adequada, atividade econômica, aproveitar os nossos ativos ambientais, históricos, culturais, para promover o progresso, a prosperidade. Né? Nós temos um exemplo na América Latina extraordinário, é Costa Rica.
Por quê?
Costa Rica, ao invés de queimar as florestas, Costa Rica acabou com o exército, acabou com as indústrias e foi o país que mais cresceu o PIB nos últimos anos. É um país hoje super desenvolvido.
E cresceu com base no quê?
Com base em turismo, turismo ecológico, parques. É um paraíso hoje, os jovens viajam para Costa Rica para conhecer os seus... Eu nunca estive lá, já vi isso na internet, em filmes. Mas eu acho o Brasil muito mais bonito que a Costa Rica. Mas nós não recebemos nem 10% dos turistas que eles recebem.
Luiz Paulo, para deixar mais claro, nós estamos conversando aqui com o ex-prefeito, ex-deputado e atual diretor do Instituto Jones dos Santos Neves, Luiz Paulo Veloso Lucas, para deixar mais clara essa questão, ainda mais clara essa questão do ajuste fiscal ou do controle fiscal, que você está dizendo o seguinte: ele é importante, mas é uma etapa e a segunda etapa acabou não sendo cumprida, é isso que quer dizer?
É isso. Não é propriamente uma etapa, Cacá. É o seguinte.
Não existe uma coisa, quer dizer, isso que eu ia te perguntar. Uma coisa ela é obrigatoriamente anterior à outra. Ou dá para você conciliar as duas coisas?
Não, é o seguinte, é uma espécie de pré-requisito.
Certo.
Mas é um pré-requisito permanente. Né? Você não pode ficar cuidando só disso. Entendeu? Você, né, você assegura as pré-condições do equilíbrio fiscal e segue fazendo políticas públicas resolutivas.
Se então... a gente fosse transferir para uma realidade, digamos, doméstica, o que você está dizendo é o seguinte: é, tudo bem que você pode chegar e passar 10 anos, 20 anos economizando. Mas seria muito melhor se você economizasse e, ao mesmo tempo, por exemplo, trouxesse para sua família algum tipo de benefício. Comprasse um automóvel, comprasse uma casa, eventualmente fizesse uma viagem. Ou seja, não basta você só economizar ao longo dos 20 anos. Você pode fazer coisas que te tragam algum tipo de benefício também nesse período, é isso?
É isso, mas é um pouco mais do que isso.
Uhum.
Porque tem uma questão chamada, visto que é a qualidade do gasto.
Certo.
Quer dizer, não é só você economizar.
Uhum.
É você fazer mais com menos. Isso se chama eficiência. Gastar em coisas que permitam que no momento seguinte você tenha mais, produza mais riqueza. Né?
Qual área, por exemplo, que você acha que no estado
do Rio de Janeiro? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Até hoje, nós não temos um tratamento adequado com a produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos, do ponto de vista tributário.
Uhum.
A turma nossa, os técnicos da Secretaria da Fazenda, muito corretamente, eles temem a perda de arrecadação do ICMS, porque o ICMS sobre energia elétrica responde por um percentual altíssimo da receita do Estado. Então, se, vamos dizer, no limite, se todo mundo parar de comprar energia da Excelsa e gerar sua própria energia com painéis fotovoltaicos, o Estado quebra. Porque o imposto da energia elétrica é muito importante para o Estado.
Uhum.
Então, aí existe uma coisa que os economistas chamam de trade-off. Quer dizer, é uma escolha entre uma coisa ou outra, tá certo? É, então, precisa de dar um tratamento tributário. Agora, é óbvio que as pessoas não vão migrar todo mundo para painéis fotovoltaicos da noite para o dia, até porque exige um certo investimento.
Uhum.
Né? Agora, é óbvio que o futuro... no futuro, daqui a alguns anos, não sei quantos, o Estado não pode ficar dependendo de imposto sobre energia como depende hoje.
Certo.
E que o futuro é da geração distribuída. O futuro é de painéis fotovoltaicos, das pessoas fazendo a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, eu acho um escândalo que não temos reuso de água em Vitória. Quando eu fui prefeito, nós pegamos uma estação de esgoto da região de São Pedro para fazer reuso e molhar parques e jardins, obrigamos postos de gasolina a usar água de reuso e não água boa do Rio Santa Maria da Vitória. Né? Mas, por exemplo, uma fonte importante de faturamento da Cesan é a venda de água para a Vale e para a ArcelorMittal. Então, se amanhã elas ficarem independentes da Cesan, quebra a Cesan. Então, isso é desenvolvimento sustentável. É no longo prazo a gente não precisar de ter uma postura predatória, perdulária dos recursos naturais.
Vamos falar um pouquinho de política, afinal... A gente começou e um dos principais motivos da sua vinda aqui foi falar a respeito desse encontro que você vai relatar lá em São Paulo. Primeiro eu queria saber dessa questão partidária, há um namoro aí de cidadania com outros partidos, há namoro, por exemplo, declarado do PSDB com o DEM. Em relação à questão partidária, eu queria te perguntar como é que você está vendo esse cenário. Rapidamente, que eu queria abordar outros temas que eu acho que daí são mais relacionados à nossa...
Eu estou filiado hoje ao Cidadania, mas eu tenho muita simpatia também com Rede, com o PV, são partidos... Que tem na bandeira do desenvolvimento sustentável, digamos assim, um ponto de convergência, né?
Uhum.
que é a minha bandeira. Né? Então, eu torço para que no futuro o Brasil tenha uma opção partidária de centro-esquerda organizada sobre sobre o ideário do desenvolvimento sustentável. Parece que o DEM e o PSDB também, e o PSD do Kassab, estão namorando em torno de uma bandeira de centro-direita, centrado na questão, por exemplo, da responsabilidade fiscal, do Estado mínimo, de uma coisa que a esquerda gosta de chamar de neoliberal, mas como eu fui muito tempo do PSDB, né? E eu sou liberal em matéria econômica, quer dizer, eu acho que o mercado é fundamental, como o Estado é um Estado bem gerido e políticas públicas bem geridas são fundamentais, mas o mercado também tem coisa que depende do mercado. Então eu vejo também com bons olhos que os partidos de centro-direita ou formem um partido para dar mais opção para o Brasil. Até porque eu me afasto bastante dos extremos, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda.
Eu ia te perguntar a respeito da movimentação de renovação que nós tivemos aí. Nós tivemos uma renovação efetiva, né, no Congresso, embora ela não tenha se refletido tanto assim no dia a dia do Congresso. A gente tem visto ali a manutenção de muitas práticas antigas, mas há aí figuras que eventualmente não participam do jogo político há muito tempo. Então, se nós tivemos aqui, por exemplo, recentemente a visita do Luciano Huck, com uma repercussão que ele mesmo, Luciano, falou: olha, não imaginei que a minha frase dita aqui em Vila Velha sobre o governo Bolsonaro fosse ter tanta repercussão. Como é que você vê essa movimentação dessas figuras que não fazem parte, digamos, dessa mainstream, política tradicional hoje?
Eu não gosto muito desse negócio de nova política, velha política e tal. Eu acho que a política é uma atividade civilizatória, né? Que vem substituir a guerra, né? Antigamente o poder era decidido na porrada, né? A lei do mais forte. Depois o mundo foi se civilizando e foi partindo para... agora é luta pelo poder, é luta política. Então eu acho que as pessoas precisam entender isso, né? Quer dizer, hoje muito mais gente participa da política por causa da revolução tecnológica que a gente vive, né? Da internet, WhatsApp, pessoas que viviam à margem, que não acompanhavam, né, a política, a luta pelo poder, o exercício do poder. Hoje isso está escancarado. Todo mundo acompanha, todo mundo tem opinião. E isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que essa revolução da internet só tem similar na história quando foi descoberta a prensa.
Gutenberg, né?
Gutenberg, quando vieram os primeiros jornais que todo mundo lia. Na época as elites ficaram também desesperadas. Agora o povo vai ler. Que absurdo, né? Como é que pode? O povo não tem cultura para ler, para tal, vai ler, vai poder ler, né? Nem a Bíblia deixava um povo ler naquela época, né? Então, eu sou a favor disso. Agora, tem muita coisa gato por lebre aí, entendeu? Por exemplo, eu acho que você pegar um sujeito... Aliás, o Luciano Huck, eu conheço ele de muitos anos. Eu sou um amigo do o padrasto dele. André Calab é um das pessoas mais interessantes e inteligentes que eu já conheci na vida. Um economista de primeiríssima linha, foi secretário do Tesouro e muito culto. Depois foi secretário de Cultura no governo do José Serra, em São Paulo. Sim, sim. Fez um monte de coisa muito bacana, Orquestra Sinfônica, Sala São Paulo. E Luciano Huck nasceu nessa. Mas ele é um empresário riquíssimo, bem sucedido, casado com uma mulher linda, empresário também, e tal, né? Então, e famoso, uma celebridade hoje em dia, né? E tal. Agora, é uma pessoa que nunca fez política na vida, né? Então, ele é famoso sem ter passado pela política. Então, eu tenho não é desconfiança, nem preconceito. O que eu acho é que o caminho da melhoria da qualidade da política passa pela sociedade como um todo compreender o que é melhor para ela. É um processo de educação coletiva. Não é a escolha de salvadores da pátria. Não é trazer um sujeito muito bem intencionado, muito inteligente, né, para nos liderar, para nos comandar ou para ganhar a eleição a qualquer custo. Eu não gosto desse caminho. Mais uma vez, não é preconceito contra os apresentadores de televisão, nem as pessoas ricas e famosas, tá certo? Mas eu, como eleitor e como cidadão brasileiro capixaba, vou apostar sempre em alguém que transmita e inspire confiança. Eu acho que a gente forma novas lideranças nas associações de moradores, nos grêmios, nos diretórios estudantis, nas igrejas, nas escolas, nas redações de jornal, né? A gente forma, e eventualmente até também programas de televisão e atividades. Eu acho que forma lideranças, nós tivemos muitas lideranças boas formadas nesses ambientes. Mas me parece um pouco querer cortar caminho, escolher uma pessoa lá que já é famosa e rica e famosa, que agora não tem mais dinheiro para poder fazer política, não pode mais. Então, aí também parece esse o modelo. Não me parece esse o caminho da democracia brasileira. Eu gostaria de ter no campo da centro-esquerda uma alternativa que não fosse essa.
Você tem um nome para essa alternativa?
Não tenho, não. Eu gosto muito da liderança do governador Renato Casagrande, né? Acho que o governador está demonstrando aqui no estado responsabilidade fiscal e compromisso com desenvolvimento. Nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento regional, que eu vou até falar nesse evento lá em São Paulo, vou contar a história. Inclusive, a Eduarda Larroque, nossa diretora, também está indo falar lá.
Ela tem um painel lá, né?
Tem um painel sobre inclusão. Ela é uma especialista em inclusão, desenvolvimento e inclusão. Ela vai falar num dos painéis. E nós vamos levar. Eu gosto muito da liderança do governador.
Quer dizer, você está falando na prática que você acha que o governador seria um nome posto para eventualmente disputar a presidência, é isso?
Olha, se eu tivesse um nome para representar o que o Espírito Santo tem de melhor hoje, sem dúvida nenhuma esse nome é de Renato Casagrande. Ele é da nossa geração, né? O Brasil merece conhecer o que o Espírito Santo tem de melhor, né?
Brasil, desculpa, Luiz Paulo, seria um nome a ser lançado? A gente está aqui no Espírito Santo, conhece muito bem o governador, o país também, porque ele foi deputado federal.
Senador.
E com Eduardo Campos, quando Eduardo Campos surgiu, aí que a gente foi começar a descobrir, ele foi muito conhecido, foi um presidencial, um candidato a presidente que passou a ser bem conhecido do brasileiro, vamos dizer assim, uma ameaça para os demais candidatos à época.
Foi a pena, a morte dele foi uma tragédia.
Mas seria uma trajetória parecida com a dele? Porque ele era muito conhecido, muito mais no Nordeste, né?
A trajetória do Eduardo Campos é uma trajetória feita na política. Ele é neto do Miguel Arraes, foi um grande líder que o país teve, né? E ele se fez na política de Pernambuco. Era uma liderança autêntica, né? Com ideias inovadoras, fez um governo memorável, né? Em Pernambuco. Infelizmente, ele faleceu tragicamente. Agora, o Renato Casagrande, o exemplo do Espírito Santo já está sendo visto em outros lugares. Eu queria que ele fosse visto na sua inteireza. Primeiro que o sucesso do Espírito Santo não foi feito por uma só pessoa. Nem pelo Renato Casagrande isoladamente, nem pelo ex-governador Paulo Artung. Todo mundo deu a sua contribuição, né? Muitos deram a sua contribuição nos governos municipais, nas lideranças, nos movimentos empresariais. Tem o Espírito Santo em Ação, a Findes, né? As universidades, líderes renovadores também na intelectualidade capixaba. Então, isso tudo foi criando isso que hoje o Brasil admira, né? Então, eu queria muito ver o Espírito Santo ocupando um espaço mais destacado na política nacional. O Collor de Mello foi presidente da República saindo de Alagoas, num estado que não tinha grandes exemplos para mostrar para o Brasil. Aliás, foi Teotônio Vilela na luta contra a ditadura militar e na transição.
No outro polo da história. Né? Luiz Paulo, a gente está quase encerrando aqui. Eu quero te fazer uma pergunta que, obviamente, sempre que vai surgindo o ano eleitoral, as pessoas se fazem quando envolve o seu nome. Eu sei que você está satisfeito com o trabalho que você está desenvolvendo lá no Instituto Jones. Mas a política tem essas mudanças, essas alterações todas. Você ainda nutre o desejo de ser candidato a prefeito, Luiz Paulo?
Olha, Cacá, nas eleições do ano que vem, eu diria que é quase impossível que eu participe. Eu estou começando a fazer mestrado na UFES, né? Comecei agora em agosto.
Te aceitaram?
Depois de, me aceitaram. Eu passei na seleção, cara. Passei na seleção, fiz prova e tudo, fiz pré-projeto de pesquisa. 32 anos depois de fazer mestrado em economia, eu estou iniciando um outro mestrado, voltei a estudar, né, me reciclar. Uhum. A política emburrece um pouco a gente, sabe, Cacá? Eu achei que era necessário eu fazer uma reciclagem, né? E eu estou muito feliz, né? Isso é em tempo parcial, né? Meu trabalho no Instituto me permite, né? E de certa maneira os estudos do mestrado também me ajudam no trabalho no Instituto. Então eu vou, no ano que vem, eu acho assim, é quase impossível de eu participar do processo eleitoral como candidato, mas eu pretendo participar do processo eleitoral como cidadão, como liderança. Eu me sinto com responsabilidade, não só em Vitória, mas em Vila Velha, né, nos municípios todos da Grande Vitória e pelo interior, ajudando os melhores candidatos, né? Os melhores candidatos. Como eu disse para você, eu não gosto muito desse negócio de nova política, velha política. Eu prefiro escolher os melhores candidatos, aqueles que têm postura de enfrentamento para mudança de hábitos. Eu vou dar exemplo. A política capixaba revelou nos últimos anos dois novos, mas muito aguerridos políticos do parlamento, né? Na área federal, eu quero destacar o Felipe Rigoni. Felipe Rigoni hoje é o parlamentar capixaba mais conhecido da imprensa nacional.
Foi participando dessa semana, se não me engano, ele foi entrevistado pela André Sadi.
Já foi primeira página do Estadão. Ele nos orgulha, tem menos de 30 anos, o primeiro parlamentar cego da história do Brasil, né? E vem se destacando, votou a favor da reforma da Previdência, contra a orientação do seu partido, mas entendendo a necessidade da reforma da Previdência por causa da questão do equilíbrio fiscal, da saúde macroeconômica do país. E aqui no Estado, o Sérgio Majeski. O Sérgio Majeski, no governo passado, teve uma postura extremamente combativa, independente, e continua, mesmo sendo do partido do governador. Ele está aí agora fazendo uma luta contra a criação de cargos comissionados. Sim, sim. Gente, quem é a favor de criar 300 cargos comissionados? Em qualquer órgão. Qualquer órgão, não é um ministério, por qualquer lugar.
Ainda mais
criar votado... 300 cargos. E ainda agora está sendo perseguido por causa disso. Olha, eu acho o seguinte, para mim, isso, a nova política, a renovação, é isso aí. É pegar pessoas que estão remando contra a maré para melhorar a qualidade da política. E não que são antipolítico. Porque vocês, não sou político. Eu nem continuo a conversa, porque... É conversa fiada.
Só pra gente encerrar, a gente tem mais um minutinho só, Luiz Paulo. Em relação a uma possível candidatura de Renato Casagrande à presidência, eu ia te perguntar o seguinte: você vê condições partidárias para isso? Como é que você vê isso dentro do aspecto partidário?
Rapaz, nós acabamos de eleger Jair Bolsonaro, um deputado do baixo clero. Aliás, o gabinete dele era no mesmo corredor que o meu, no anexo 3. Entendeu? Que eu vi ele todo dia ainda pelo. Ninguém conhecia, era um ilustre desconhecido que simplesmente soube captar um determinado sentimento num determinado momento. Hoje as redes sociais, a internet, permitem que alguém desconhecido, se ele acertar na mosca, ele se torna conhecido da noite para o dia. Mas eu quero que o Brasil evolua para modelos mais modernos. Voto distrital misto, gostei muito de ter falado em voto distrital misto já nas próximas eleições. Eventualmente caminhar para um tipo de semi-parlamentarismo, de maneira que a gente não fique toda hora querendo um salvador da pátria, um líder carismático. Enfim, eu acho que são coisas que não, eu não acredito em mudanças, em transformações radicais da noite para o dia, mas em transformações graduais, paulatinas, e que elas sejam, de certa maneira, fruto e compatíveis com a opinião pública, média, o sentimento da sociedade.